NBcast orgulhosamente apresenta.
Manuel Gomes.
Retroalimentação do Batidão Cast.
É. Opa, rapaziada! Voltamos! Sim! Para mais um Retroalimentação do No Batidão Cast, não é isso, Grant?
Exatamente, a maravilhosa retroalimentação onde vocês geram conteúdo para a gente, no conteúdo do nosso gerado e geramos de volta para vocês.
Sim, sim, galera. E né, hoje né, estamos aqui no quarta retroalimentação.
Exatamente.
Estamos reunidos aqui mais para falar das notícias né, que ocorreram essa semana, né, figurante? Porque... Se a gente for falar de comentário, não teve quase nenhum comentário. A galera está decepcionando os comentários, né, figurante?
Exatamente. Teve só em um episódio, né, que foi de Jorge Brasileiro. Inclusive foi do Ronildo que está nos acompanhando aí, né? Mas na próxima live a gente já junta com os comentários que provavelmente vão surgir, né? Eu espero que surjam mais. A gente pega tudo junto e agora a gente vai focar mais nas notícias, que teve muita notícia, né, Rita? Muita notícia maluca.
Sim, teve muita maluquice, nossa, né? É, a gente vai focar hoje, né, falar mais na notícia, a gente vai dar uma interagida com a galera, uhum, vai falar com os ouvintes aí, e, mano, não vai ter muita leitura de comentário, porque, galera, vocês não estão comentando, galera, aí também é fogo, né, cara? A gente faz um episódio bacana e a galera não comenta.
Vai,
e não é tipo assim, não dá pra falar que tipo assim, ah, o episódio teve pouco view, porque os views continuam os mesmos, como é que fala? Uhum. A retenção continua a mesma, a galera escuta até o final. E a galera não comenta, cara. Aí não dá também. Aí você quebra o homem, né, cara? Aí você quebra a gente.
Aí quebra a gente. Tipo. Mas bom, os comentários vão vir. Eu tenho fé. Sim, eu sim. Tenho fé.
Exatamente, Fico. Exatamente.
Conversar um pouquinho aí com o chat, né? Dar aquela esquentadinha.
Minha ring light.
E já tem perguntas muito interessantes, Rita. Muito interessantes.
Sim, sim. Vamos começar falando de quê, figurante? Vamos começar falando com o chat aqui, né, galera?
Sim,
que pra quem não sabe, né? É, galera que tá ouvindo no Spotify, né? Que inclusive agora dá pra colocar o vídeo, né, figurante? Do resto da orientação, né?
Ah, uma boa.
agora vai estar com o vídeo aí no Spotify, você pode ativar o vídeo. A gente tá gravando ao vivo. É, a gente sempre grava o resto da orientação em vídeo. É, e, né, vamos dar interagida aqui com a galera, né? Com a galera que tá aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai falar das notícias, né, figurante?
Exatamente, vamos dar aquela aquecida, né, porque o João Mendes já mandou aqui uma pergunta pro Ritalino, né, que ele pergunta, né, quando veremos o Ritalino apagar na live de novo, igual no carnaval?
Ah, caraca, cara.
Boa pergunta. Aquela
cara,
live,
um olha... Vai ter outro superchat de cachaça lá, cara, que lá, mano, eu dei tela azul ali, cara.
Sim.
O que me matou ali foi o corote azul.
Cara, o corote azul é... Só Manuel Gomes aguenta, cara. É o elixir do Manuel Gomes. Foi. Ele tomou aquilo e ficou daquele jeito.
Eu matei dois corotes naquela live. E eu fiquei bêbado, mas fiquei de boa. Aí eu lembrei que tinha um corote azul na minha geladeira abandonado lá. Já tinha, sei lá, um tempão abandonado. Eu falei, eu vou pegar lá e vou dar um corte se alguém pagar. Aí pagaram. Aí eu dei um corte, cara.
Eu
lembro que ficou tudo
tá
preto
maluco.
Assim. E eu caí pra trás e já não lembro de quase mais nada, bicho. Aí depois o Shura falou que a televisão caiu em cima de mim, aí eu lembrei que a TV caiu mesmo. Cara, e a TV, e não é essas TV novas, é TV de tubo, cara, caiu em cima de mim.
Foi que nem a pedra caiu no Caesar, tá ligado? A pedra que matou.
Exatamente.
Que esmagou o Bito. Mas tem mais perguntas aqui. O Raul, ele mandou uma aqui também. A melhor música de metal nos animes pra vocês, olha. Tem várias, metal...
Qualquer uma do Maximum Harmony. Metal é qualquer uma do Maximum
Harmony. Cara, mas um que dá pra recomendar que é Bastard, cara. Pega Bastard.
Ah, Bastard pô, é metal puro ali, cara.
É tiro certo, cara. Assistiu aquilo e já seus ouvidos vão agradecer tudo. Mas tem vários, cara, tem vários.
Aí Vitor Santos.
É isso.
Eu ia ler o dele agora. Uhum. Qual a chance da Netflix cagar no formato de entregar os episódios da parte 7 de Jojo? Da forma que foi feita na parte 6. Cara,
puta merda.
Se a Netflix fizer isso, ela vai ser a maior burrada da história,
nossa,
cara. A gente já cansou de bater na Netflix por causa desse lançamento no lote. Mas se fizer isso com a parte 7, mano... Caraca, cara, fecha as portas, Netflix.
Bicho, eu torço, eu rezo todos os dias pra que a Netflix nem exista quando for sair a parte 7, tá ligado? A Netflix não vai mais existir daqui a... 2 anos, eles não vão mais querer pelo menos mexer com anime, vão ver, não, essa coisa aí deixa pra eles lá, a gente vai continuar aqui com série coreana e série aqui, série coreana dá lucro, a Coreia é o verdadeiro pote de ouro, sabe, a galinha dos ovos de ouro mora na Coreia, não no Japão, Podcast Japão. Porque, cara, não dá, bicho. É tão decepcionante, cara. Parte 6, ela deu uma pontada, assim, no coração. Deu uma facada, uma punhalada, com um punhal mesmo. Porque, mas, cara,
a 7 é a mais esperada de todas, cara. Se fizerem isso, vai ser um esculacho com todo mundo.
Vai ser, cara. Porque a reputação que tem a parte 7, a qualidade, tudo que ela representa, bicho. Tipo, a parte 6 era também extremamente importante, porque era o fechamento ali de universo. Eles cagaram pra aquilo, cara. Você vê a parte 5, cara. A parte 5 era uma parte ali que era tipo, quase um standalone. E o capricho que tiveram na parte 5, tudo fez o anime explodir. Tipo, o anime explodiu como nunca. Tipo, seu tio provavelmente já viu o Jojo por causa daqueles áudios do WhatsApp, tá ligado? Todo mundo conhece o Giorno, assim, já viu o pianinho, ouviu o pianinho, sabe? Foi... E aí a parte 6 esconderam, cara. Esconderam. Então é... Ah, vou até mudar aqui de assunto.
É, vamos mudar de assunto aqui.
Que aqui
O British Broadcast, né? Que é um ouvinte que ele mandou. Eu ouvi o podcast enquanto voltava do dentista. Todo fudido, sem o siso de baixo.
Olha, provavelmente você tomou anestesia, cara. Ouvir o podcast anestesiado deve ser uma das melhores sensações que tem, viu?
Sim. O João Mendes mandou aqui. Nem lembro quem foi o outro cara que deu esse coentão pelo Coyote Azul. Ah, foi. Foi um ouvinte maluco, cara. Foi. É um ouvinte que ele falou que ele tem bastante Bitcoin, por isso que ele dá bastante, cara. Eu lembro.
E ele veio isso também por causa que a gente marcou todos lá no morro. O cara veio xingando a gente. A gente conseguiu reverter a situação. O cara virou amigo nosso ali. Companheiro de bar. É assim que as coisas num bar, né? O cara começa querendo matar a tua família e depois o cara tá dando um cachorro um pouco.
O British Broadcast falou assim que o Regis Tadeu falou que Máximo The Harmony é cópia do Slipknot. Cara, que tem a ver com as calças, cara? Não entendi. Qual é a lógica, cara? Tipo, o Slipknot tem DJ, tem sampler, tem os caras fazendo batucada.
Isso. O
que tem a ver com Máximo The Harmony,
mas cara? Isso vai mudar assim. Isso me deu uma visão, cara. Regis Tadeu assistindo anime, analisando anime, cara. Regis Tadeu, como sommelier de anime, ia ser meu passatempo favorito.
Cara, ia ser engraçado, cara.
Ia ser, ele fala, pô, cara, agora ele ia detonar os YouTube de anime que tem hoje em dia.
Porra! Ó, figurante mandou aqui. Brian Teixeira mandou. Quando vai ter episódio de batalha de fantoches boneco? Cara, não sei.
Olha, algum dia. Essa daí é lendária, viu?
Essa é boa, hein, cara. Essa vai ser igual a dos careca, que a gente segurou até chegar numa data especial.
Não, a gente precisa guardar essa, precisa guardar pra quando, sei lá, vir alguém.
Aliás, a próxima, galera, a próxima batalha já tá pronta, até editada, sai semana que vem, né, figura?
Sim,
podia sair essa semana, mas sai semana que vem, porque tem que sair semana que vem, né, figura?
Exatamente, cara, exatamente.
Que é uma coisa especial.
Vai ser especial, vocês não perdem por esperar. É uma das mais desgraçadas que a gente fez. Tipo, eu sei que a gente fala isso toda vez, mas é que a gente vai escalonando e chegou num ponto, cara, que não tem mais volta. Aquele ali, olha.
Exatamente.
Foi, ó, só deu. É, meus amigos, aquilo foi.
Sim. O que dá pra falar aqui, né, bicho? De notícia, né, cara? Que a gente tá indo numa seara. Que primeiramente, né, falar com o Coldplay, né? A primeira notícia, Coldplay não vai embora do Brasil, cara.
Não vai
embora. Já tem um mês o Coldplay tá aqui, bicho. Socorro, figurante.
Cara, não tem como. Os caras adotaram aqui o Brasil e vamos ficar aqui. Tipo, eles acho que são mais bem tratados aqui do que lá na Inglaterra, sei lá, no Reino Unido. Aí sobrou pra gente aguentar a barra, né?
Mano, tá chato demais. Toda semana, cara, você entra no Instagram e tem história de gente no show do Coldplay. Eu não aguento mais, cara. O cara não quer ir embora. O Chris Martin, ele já conversou com todos os artistas brasileiros possíveis. Ele já conversou com o Gilberto Gil, já foi na casa do sei lá, do Lula. Já conheceu o Regis Tadeu, né?
É, isso que eu vou lá. Até é um ciclo completo, né? O maluco conheceu o Regis
Tadeu. Ele já foi em todo lugar, já conheceu todo mundo, cara. E o Coldplay não vai embora. Eu acho que é real que eles estão querendo que todo mundo devolva a pulseirinha pra ir embora, cara. Porque
já faz
uns 2 meses que eles estão aqui, cara. Ninguém aguenta mais, cara. Vai
embora. Não, é que agora eles ainda estão na fase boa, mas espera só até eles começarem a ficar puto mesmo. Eles vão na casa das pessoas ali, vai botar um rastreador nas pulseirinhas, vai bater na casa das pessoas e vai coagir elas. pra devolver as pulseirinhas, cara.
Caraca, Coldplay, vai embora, cara. Vai embora, cara. Pô, a gente. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que colocar a vassoura atrás da porta, mano. Pra ver se os caras do Coldplay vão embora, cara. E os caras tá aqui, não é, cara? Não quer ir embora. E, aliás, o Regis Tadeu proporcionou, né, um dos momentos mais épicos aí da, da internet, né? Que foi ele encontrando os caras do Coldplay, né, cara? Que humilhação, cara.
Maravilhoso. Né?
Até falar que o British Broadcast mandou aqui, a Estadeu falou que achava a banda do cara uma merda na cara dele, sim. Que, mano, cara, o Regis Tadeu, ele não sei, cara, o Chris Martin convidou ele, né, pra ir no show, porque o Regis Tadeu é um hater, aí convidou o Regis Tadeu pra ir lá, pra ver o show deles e tal, pra conhecer os caras, e, mano, caralho, que vídeo constrangedor, cara, meu Deus do céu.
O próximo é o cara do Manoar convidar
ele. O Regis Tadeu, ele foi no show pra pagar de fodão, né, cara, e O Chris Martin só convidou ele pra, tipo assim, pra mostrar, eu sou superior a você, aos haters, eu convido meu hater pra vir no show e tal, que não sei o quê. Cara, que constrangedor, bicho. Constrangedor demais. Um vídeo, assim, lamentável. E, cara, Coldplay precisa ir embora do Brasil, galera. Se você estiver ouvindo no futuro e Coldplay não foi embora, galera, vamos fazer um mutirão aí pra botar a vassoura atrás da porta, porque ninguém aguenta mais, cara.
Sim, os caras estão demais, já vão conseguir cidadania.
Exatamente.
Vou morar aqui, já vão estar jogando bola, comendo feijoada.
Sim. O Filipe Soares mandou aqui, o YouTube Vanced não funciona mais. Cara, o YouTube Vanced tá...
Tristeza.
É.
Pirataria leva
mais... Já faz tempo, cara, que já tá defasado o YouTube Vanced, né, cara?
Cada dia a gente leva um tiro. Cada dia a gente leva um tiro. Mas sai pela culatra, porque cada vez que derruba um, vem mais 100.
O Ronildo mandou aqui: peguei o terminal Varginha com o dedo do Coldplay. Cara, teve aquela treta lá do Drake, né? Cancelou o show em cima da hora do Lollapalooza. O pessoal tava achando que o Coldplay já. Pô, o Chris Martin tinha tido dessas, né? 80 show.
Tapa buraco. O Mael Afonso falou uma coisa boa, né? Falta o Coldplay vir tocar nos rodeios do interior, tá ligado?
Falta.
E na festa do peão aqui de Arara.
Vai, o Coldplay vai abrir pra banda Busca Esposa, cara, no bar do Monzinho lá do Espírito Santo.
Sim.
Um abraço, Baeça. Ouçam a banda Busca Esposa, galera, vale
muito
a pena.
Muito boa, cara, é muito boa.
Vamos lá, outra aqui que eu vou falar, né? Outra notícia que tem essa semana, acho que é uma das mais impactantes, né? Que é o Miguelito, cara. Nossa. A Lost Media do Miguelito foi encontrada finalmente, cara.
Que coisa, cara, que coisa.
Uma coisa maravilhosa de que aconteceu, né, cara?
Eu fico até sem palavras, cara, falar desse assunto.
Foi o Paulo Dias, né? Que ele é neto de um ator que fez a série.
Isso.
Que é o... Ele é neto do... Peraí, que eu tô com o YouTube aberto aqui só pra ler aqui, bicho.
Peraí. Ele deixou o Instagram de todos os atores também, cara. Cara, foi um trabalho excepcional.
Luiz Baccelli. Ele é neto do Luiz Baccelli, cara. O Paulo Dias. E, cara, é mais curioso que eu já encontrei o Paulo Dias no bairro da Liberdade. Ele me reconheceu, cara.
Sério?
Ele me tem adicionado no Facebook, cara. Isso que é mais louco, cara.
Da hora, cara.
Aí eu troquei ideia com ele lá. Gente boa demais, cara. Um abraço aí, o Paulo Dias, cara, obrigado demais por ter encontrado essa Lost Media do Miguelito.
Demais.
Mas o que eu vou falar, né, Figuante? O que a gente vai falar, bicho? Até aproximei a câmera aqui.
Até aproximou.
O que a gente vai falar, bicho?
Cara, Miguelito.
Cara, tipo assim, foi legal tal encontrar o Miguelito, que era uma Lost Media que todo mundo queria ver, a cópia do Chaves, né, tipo, Chaves Genetic e tal. Mas, cara, é muito...
maravilhoso, cara, maravilhoso.
Não dá pra falar outra coisa. É muito ruim, cara. E chega a doer, cara.
É maravilhoso, porque a gente ainda tá sem chão, Rita. A gente não consegue compreender o que é que a gente assistiu e aí fica aquela... Tá, o que que eu acabei de ver? Tipo, aonde isso... Que nem o Ronildo falou ali, depois do YouTube Poop de Chaves vai surgir o YouTube Poop de Miguelito, cara. Imagina as possibilidades, cara.
Eu vou falar, uma frustração minha é que o Bomber Poop parou de poupar, cara. Nossa, senão ele já teria lançado uns dois Poop de Miguelito já, cara.
Cara, eu juro, até eu fiquei com vontade de fazer um, cara, de meter um de tantas coisas, assim, não, que tem
pra
muito Poop, material.
Cara, pra Poop isso aí é perfeito, cara.
Igual Cinderela todo Baiana. O universo, né?
Sim. Igual Cinderela Baiana. Cinderela Baiana é um filme, cara, é sofrível de ver, cara. Mas os caras conseguiram poupar, mano.
Cara, é maravilhoso, cara. Cada fala ali é uma... um insight diferente ali, cara. Mas é, cara, Miguelito, cara, o Miguelito é um dos personagens mais depressivos que eu já vi, cara. O tom de voz dele.
É muito depressivo, cara. Porque ele tenta fazer a voz de criança, cara.
Sim, mas é tão triste.
É muito depressivo, cara.
É tão triste. Você vê lá pra ele todo vestidinho ali, com a roupinha ali. Olha, não sei o que lá. Sabe, parece que a qualquer momento o cara vai chorar. Parece que ele tá segurando, sabe? Tá segurando. A qualquer momento o cara vai começar a desabafar.
Sim.
Não sou pago pra isso.
Não, parece que, não vale parece que ele tá triste, né? E parece que os atores ali, tipo, não estavam... Não estavam, como é que fala? Não é contentes que é a palavra. Não estavam
acreditando no papel, né?
Os atores, eles parecem que
confiança. Não tinham confiança no que estavam fazendo.
Sim, não tinham confiança. Parece que eles sabiam que eles estavam fazendo uma cópia de Chaves tão descarada, cara.
Não, mas o Miguelito falou, o ator do Miguelito falou que não era cópia de Chaves.
Ele meteu uma dessa. Ele meteu essa?
Ele falou. Ele não é uma, nunca foi uma cópia de chá.
O João Mendes mandou aqui. Eu lembro que tinha o Vila Maluca. Ah, cara, Vila Maluca eu lembro. Mas o Vila Maluca não era ruim, não, cara.
Não, Vila Maluca, saudoso do Marquinhos ali. Era, pô, perto do que porque tinha ali.
O Vila Maluca era tipo assim, era diferente. Não era fazendo criança, né, cara? Porque eles viram que imitar a criança.
É muito. Só o Chaves é muito difícil, cara. Por isso que Chaves é tão bom.
E o Vila Maluca era uma vila com adultos mesmo morando e tal. Sim.
Era tipo, tipo a Vila do Tiririca lá, né? Também era uma esquete de humor.
Tinha piadas mais adultas. Era um pouquinho mais sério e tal. Sim. Mas sério, não, mais adulto, né?
Isso, um textinho ali mais trabalhadinho, tudo nesse outro tipo de humor, né? Só pegava.
Tinha uns atores melhorzinho, né, cara? A dona Porpeta lá, que era a diretora do Carrossel, era um bom ator.
Isso. Ali eram as pessoas com mais confiança, digamos assim, também, do que tava fazendo. Porque, cara, é impressionante, né? Tipo, o Nilson falou também que o bizarro que o Miguelito ali tinha... os personagens eram meio que umas fusões de outros, assim, era uma coisa meio estranha, assim, olhar a relação deles.
Tinha o Bolão, que é o Nhonho, tá ligado? Aí tem o Gordo, que é uma mistura de Gordinhos com o Kiko.
Aí, cara, mas pra mim... Pior que as crianças eram os personagens adultos, cara. Era um mais bizarro que o outro. Não sei. Cara, e é mesmo, tipo, outra curiosidade aqui. O Miguelito foi financiado pelo Beto Carreiro e pelo Gugu, cara. A empresa deles,
cara, que... Não, e o mais impressionante, cara. Postaram no YouTube, no Twitter, quanto que o Gugu pagou pra fazer o Miguelito. Cara, 800 mil reais. Nossa. Ele tirou do bolso pra fazer esse bagulho.
E nos anos 2000, hein, galera? Pra contextualizar.
Em 99. Isso. Que, tipo, 100 reais era quase o salário mínimo do bagulho.
Sim, bicho. Cara, é coisa de louco.
E o dólar tava, tipo, lá, 1 pra 1, tá ligado? 1,50.
Não, e o pior é a audácia, porque a ideia ali do Gugu era não só produzir isso, mas como exportar pros outros países ainda. Ele tinha essa fé, que era o projeto dele, era isso. Não, a gente vai vender pra tudo que é país aqui, os caras vão dublar e vai ficar rico. Tipo, você vê o que aconteceu ali, talvez foi a primeira vez que o Gugu deu um passo maior que a perna, né? A outra vez, sacanagem. Mas enfim, cara, o Miguelito, bicho, é impressionante que não tem nada ali que se salva, às vezes é uma coisa vazia, o Miguelito é triste. Mas uma coisa eu tenho que falar que foi bem, é que foi a atuação ali da atriz, né, que faz a dona Tita, né, como que fala, Dona Tita, que foi ali um dos primeiros trabalhos da Mia Gotti. Eu já tava da Mia Gotti, ela mandou muito bem.
Mas, cara, o Miguelito, cara, eu até sugeri pra gente fazer um episódio, né, tipo, pros padrinhos reagindo ao Miguelito, né, cara, mas, cara, não dá, cara. A gente já foi, a gente já tem que ter uma dos carrinhos lá, né, Figueiredo?
Sim. Não, mas a gente tem que assistir o 5 e fazer uma análise, cara, é isso que a gente precisa fazer, como se fosse... Se fosse um anime, cara, dá pra fazer. Cara, a gente vai. Ainda vai sair. Cara, Miguelito.
Eu consigo o neto dele, cara, o João lá.
Então,
Paulo, olha só. João, meu Deus. Paulo.
Já dá pra pensar numa coisa. O Miguelito, né, cara? Do Rony. Só pra fechar.
Pra próxima aí, porque. Ele tá falando demais.
Mas não dá, cara. Foi a bomba da semana. Foi a bomba, cara. Tanto tempo aí, com a curiosidade. O Miguelito parece um Messi também, né?
E esse ano eu tô achando muitas Lost Minis, né, cara? Teve aquela lá do... o primeiro episódio do Chapolin, né, cara? Que acharam esse ano. Tem várias outras também sendo achadas, né, cara? É, eu quero ver, eu quero ver quando acharem aquele o Tela Class proibido do Hermes Renato, cara. Isso aí eu quero. Isso aí. Vamos lá. Próxima notícia aqui, Manuel Gomes no Mugen.
O cara fala com você, você tá no Smash, né? Cara, Mugen é coisa de maluco. Cara,
eu mandei o figurante. Você viu no WhatsApp, né, figurante, o vídeo?
Vi, muito bom. Cara,
Galera, pra quem não sabe, né, o Mugen é M-U-G-E-N, né? Se pesquisa no Google. É um jogo, né? Um aplicativo, né? Que você pode criar seu jogo com os seus personagens, customizar, baixar seus personagens online. Jogo de luta.
Isso.
E a comunidade do Mugen é maluca, cara. Então, tipo assim, eles colocam os personagens sérios lá. Mas também eles dão uma... coloca os personagens malucos. E o personagem da vez, cara, que eu até mandei um vídeo pro figurante aí no WhatsApp, foi, cara, colocaram o Manuel Gomes no Mugen, cara. O Manuel Gomes. E, tipo assim, ele é um personagem que, mano, ele tem os poderes do Laele, aí ele se multiplica com o Laele, cara, aí bota um clone dele. Mano, é muito bom, cara. Aí ele lança a canetinha azul, ali coloca caneta preta no chão. Aí tem outro poderzinho que é. Não é caneta amarela, aí fica com a caneta amarela no chão. Cara, é muito bom, cara.
Cara, o esforço que botaram naquilo. É comovente, cara. Comovente.
Sim, cara, e os caras colocaram. Tem o Edinaldo Pereira no Mugen, tem o Pablo Vittar no Mugen, cara.
Não, tem. Cara, aquele do Faustão, não sei se você já viu.
É, do Faustão, tem
o que
Faustão.
Que tem a finalização dele lá, né, cara. É. É muito bom,
cara. Tipo, mano, eu gosto demais do Mugen, que tem esses jogadores malucos, cara, que faz essas zoeiras. Que tem um que é tipo assim, sabe aquele meme lá do Me and the Boys, do Homem-Aranha?
Ah, eu vi esse.
É, muito bom. Que, tipo assim, você joga com um deles, tá ligado? Sei lá, o Duende Verde, tá ligado? Aí você vai dar o golpe final no cara, e aí, tipo assim, é ele entrando num jato, tá ligado? Com os quatro, e os quatro te dão um golpe, assim, de jato.
Sim.
Cara, é um negócio maluco, cara. Na perspectiva do avião, cara. É um negócio doido demais, cara.
É, Manuel Gomes, Jailson Mendes, são personagens OP, são, cara. Aí.
Sim. E, tipo, cara, o Mugen é um bagulho que não vai morrer nunca, cara. Isso é, cara, maravilhoso, cara.
Tem um dos meus favoritos do Mugen, cara, que se eu vi na gringa tudo, nos caras que eu acompanho. Mas tem um lá que marcou, cara, que pegou todo mundo de surpresa, que foi um Garibaldo, cara. Botaram um Garibaldo, só que o Garibaldo OP com os poderes do Goku. E com áudio estourado, mas um áudio estourado da dublagem brasileira de Dragon Ball, tá ligado? Totalmente sem contexto.
É, já fizeram um jogo de Mugen só com Garibaldo. Garibaldo de vários países. Aí tem o Garibaldo azul aqui no Brasil.
Tá, sim, então, era uma coisa dessa, que o áudio tudo estourado. Gritando pra caramba. Não sei, ali. Tem os que eles fazem do Cavaleiro do Zodíaco também, que é nessa mesma pegada. Sim, com áudio. Não, cara, é uma infinidade. É
bom demais. Mugen é um negócio bom demais.
Bom demais.
Deixa eu ver aqui. Não, eu ia falar um aqui, mas vai dar merda, cara. Tem uma personagem aqui. Uma personagem, né? É, acima do peso.
Não fizeram isso, cara.
Uma figura pública brasileira aqui.
Eu não vi.
Está acima do peso, digamos assim, né? Que não pode falar quem é, porque ela processa todo mundo. Cara, não vou falar nada, cara. Vamos lá, vamos pra próxima aqui.
Vamos lá.
Novo anime aqui, hein, figura? Novo anime? É, novo anime. Nome: olha. Ganhei um poder apelão em outro mundo e agora sou imbatível no mundo real. Sinopse.
Caramba.
O protagonista ganha um poder apelão em outro mundo e fica imbatível no mundo
real. Não.
Juro por Deus, cara.
Cara, juro, eu tô com isso que nem o carioca lá quando o Arex foi fazer a piadinha dele. Ah, não, isso aqui não. Esse anime aqui não.
O que você acha desse anime, figura? Você acha que vai ser uma boa aí, figura?
Ah, cara, eu acho que ele é auto-explicativo, né? Acho que a gente não precisa assistir, a gente já tirou toda a conclusão. Já tem o começo, meio e o fim do anime aí, esse descrito. Não,
você acha que o protagonista, ele ganha um poder apelão em outro mundo e fica imbatível no mundo real, figura? Ou não?
Não, olha, eu acho que primeiro ele ganha um poder imbatível, assim, ganha um poder muito forte, e depois ele volta e fica imbatível no mundo real, eu acho. Que é isso, se eu entendi bem.
Ó, o Ronildo mandou aqui, Isekai Reverso? Oxi, sim, cara, é um Isekai Reverso.
Incrível como os caras conseguiram, cara. Todo mundo achava que que não dava mais, o cara foi lá e falou, não, a gente vai fazer o CK reverso, que o cara vai e vai voltar, não é o cara que vai sair da fantasia, não, o cara vai e vai voltar, sabe, tipo, o cara vai de empréstimo pro Vasco, tá ligado? O cara vai só de empréstimo, de 6 meses ali, depois já tá livre de novo.
Qual outro que tem aqui? Saiu o trailer do live action de Cavaleiros do Zodíaco.
Nossa, que tristeza, cara. Que tristeza.
Cara, acho que o comentário mais certeiro dessa adaptação que fizeram, cara, que eu vi, foi falando que é o Dragon Ball Evolution da nova geração isso aqui, cara. Cara,
mas não tem... É muito ruim, cara. Não tem nada... Tipo, parece uma propaganda. Tipo, uma propaganda coreana ali.
Propaganda de carro aqui do Brasil, que eles fez o Caverna do Dragão lá.
É, então, uma ação comercial ali do Guaraná Antártica, tá? Parece uma coisa assim. O ápice que esse negócio pode chegar. Tipo, uma coisa ali que é pra ser 5 segundos ali, 15 segundos de coisa e aparecer um produto. Cara, não dá pra ter um filme disso, tipo, esquece Cavaleiros. Aquilo como uma coisa independente, não vira, cara, não dá. É horrível.
É, cara. Mano, já tentaram aquele outro filme lá, cara, que é o CGI. Que era... Além do Santuário, como é que era? Era...
Ah, era, acho que era por aí mesmo. Eu não vou lembrar o nome. Era...
Mas era uma desgraça. Era Cavaleiro do Zodíaco, a Lenda do Santuário, alguma coisa assim, não era?
Isso, era. Eu lembro desse Lenda do Santuário.
Sim, a Lenda do Santuário mesmo. Uhum. Acabei de ver aqui. Cara, eu vi no cinema. Cara, um dos piores filmes que eu já vi, cara.
Eu passei raiva no cinema. Eu me recusei. Me convidaram pra ir, meus amigos me falaram, não... Eu não vou.
Não, eu lembro que, tipo assim, todo mundo no cinema, a sala tava cheia, cara. Todo mundo tava animado pra ver e tal. Um monte de gente com a camisa do Cavaleiro. E quando terminou o filme, cara, foi tipo assim, todo mundo começou a xingar, cara, tá ligado? Tão ruim que era o bagulho. Caraca, cara. Ah,
cara, mas é uma tristeza. Eu tenho medo do que vai sair disso. Porque já passou do ponto que era engraçado. Agora é só deprimente. Sabe? Isso. The King of Fighters, o filme. Já viu esse?
Não, esse eu nunca vi.
Olha, talvez seja um material aí pra gente assistir com o Mitosanic, com o Rugário.
Não, se a gente for fazer de filme, tem o Tekken, tem o Street Fighter, cara.
Sim, pô, o Street Fighter seria maneiro fazer, cara.
Nossa, isso é muito ruim, cara.
Seria, pô, cara.
É o Combat Annihilation, cara. Annihilation. Uhum. Esse é, cara... Caralho, o primeiro filme é mó legal, mó divertido. O segundo filme, caraca. deixa eu ver, qual mais notícia que tem aqui, bicho?
Uhum. Enquanto eu só vou responder o Afonso ali, falou: Raiban e Rimei dá pra considerar como Isekai, cara? Acho que é um purgatório de Isekai, sabe? É o meio termo ali. É o meio termo e depois as pessoas decidem se vai pro Vasco ou se vai pro Isekai. Tipo, ali é a transição. É ali que eles ficam na transição, é Raiban e Rimei. É, o Rony tá realmente falando assim, The King of Fighters aí. Corridei, a gente dá uma olhada assim. Quem sabe a gente grava.
Ah, a última notícia que eu tenho aqui anotada aqui na pautinha que eu fiz aqui é, né, o estopim aqui, o David Jones e o Wesker. Né? Esse dá pano pra manga. Esse dá pano.
Ah, não.
A galera começou a zoar o David Jones, cara, né, na internet. David Jones, quem não conhece, é aquele streamer lá, né? Streamer não, aquele youtuber lá de game e tal. Aquele que lançava 7 vídeos por dia, né, figurante?
Exatamente, ou mais.
E a galera meio que começou... Aí a galera começou a zoar, porque o David Jones, ele paga de jogador de videogame, de nostalgia e tal, que jogou muitos jogos, mas ele não entende porra nenhuma de nenhum jogo, cara.
Entendi.
Caraca, cara. E a galera começou, tipo, meio que cavucar, cara. E aí começaram a achar ele no mal, tipo assim, ele foi jogar Mario, aí ele tem aquele pezinho do Mario pra pular pras moedas virar bloco e tal. Aí ele pegou o P, tá ligado? Em vez de pisar em cima pra poder atravessar a larva, não, ele catou e tacou o pezinho na larva. Aí ele falou, ih, acho que não era pra fazer isso.
Cara, não, mas pra mim o ápice foi aquele dele procurando o Brasil no FIFA, cara.
Sim, nossa, isso daí não. Isso daí
fez. Não tem o Brasil aqui.
Não tem o Brasil.
Cara, no H, sei lá. Cara, no em cima de Honduras, do Haiti. Mas cadê o Brasil? Não foi no FIFA, caramba.
É. Mano, o problema é tipo assim, mas nem ele, ele ser ruim no jogo, né, cara? Que o SMzinho é ruim pra caralho e tal, não tem
problema. É, isso aí é de menos, cara. Acho que é tipo atitude assim, que incomoda.
É, o problema é ele pagar de jogadorzão, tá ligado? Tipo assim, se ele assumir que não joga... Ó, o figurante, ele tá com goteira na casa, bicho.
Ah, pô, começa a chover, já bate PTSD aqui, cara. É. Começa a olhar aqui, meu Deus.
Então, é, o problema é tipo assim, ele, né, com... pagar de jogadorzão, cara. Se ele fosse honesto e assumisse que, cara, é um jogo antigo e tal, mas eu vou jogar pela primeira vez aqui, tenho a minha experiência aqui com vocês e tal, de boa. Mas não, ele fica pagando de tipo, caraca, eu sou o entendedor do jogo. Ah,
é, ó, o entendido no assunto.
É, nostalgia, tá ligado? Vou jogar, ele foi jogar Crash, tá ligado? Falando que era nostalgia, lembrando da minha infância. Não sei o que, foi jogar Crash, tá ligado? Não sabia que era um anti-kill Crash, tá ligado? Caralho, cara.
Não dá, é tipo. Imagina ele assistindo ali o Ratinho, falando, não, eu sou muito fã do Ratinho, tudo. Aí olha o Xaropim e fala, ah, ali é o Louro José ali, ó. Meu personagem favorito. É. Tipo, os bagulho nesse nível. Mas deu até caso de polícia aí, né? Ameaçando processar os caras fazendo os vídeos lá. Não. Cara, o SBT zoou o cara, bicho. Foi o oficial do SBT do Twitter. O cara, você vê a moral do cara quando isso acontece. Mas é engraçado, cara. Acho que de botar peso, o ideal é dar risada, cara. Não tem outra coisa.
Exatamente, bicho. Exatamente. É, tem mais coisa pra falar aí, figura?
Pera aí, o jovem mandou uma boa ali. Confundiria fácil o Marquito com o Bola 8. Pô, cara. Não, uma coisa é você confundir o Ratinho com o Gilberto Barros.
Era uma malaca, filho. Era uma malaca, filho. Ai, sim.
Cadê? Pô, isso mereceu.
Caraca. Tem uma coisa pra falar. Elon Musk destruindo o Twitter, né, cara?
Ah, pô, essa é a temporal.
Cara, meu Deus do céu, velho. O cara tá...
Tá maluco?
Não sei o que o cara tá pensando, né, bicho?
Cara, mas vou te falar, cara, porque de tanto que é horrível o Twitter, o caos pra mim me agrada, no fim das contas, cara. Tipo, todo dia mudar. É uma caoticidade, cara, que eu já odeio as redes sociais, assim, as pessoas de redes sociais. Então vê que a gente tá nesse mesmo barco de incerteza e não dá pra botar a fé. Cara, pra mim é maravilhoso. Não? É tipo, você tá, os caras do Titanic tocando o violinozinho lá. Já tô nesse pique, sabe? Já tô black pill total de Twitter. Então é legal ver o que vai acontecer, cara. Porque a qualquer momento pode... Tipo, o Twitter pode virar uma rede social só pra cachorro, sabe? Só pode entrar cachorro. Tipo, só pode se comunicar por latido e nenhum Twitter vai ser aceito, sabe? Então tá nesse nível já de caoticidade. É, que nem eu já falo. Se não der certo, ele fala que foi pegadinha de 1º de abril, né? Tá chegando, inclusive. Mas, cara, imagina as atrocidades que não vai sair de lá no 1º de abril. Mas, cara, é isso, cara. Eu não sei o que pensar. Só tô sentindo. Pô, cara, o Eren no Fortnite. Pô, essa talvez foi de torar, como diria.
Pô, aquele jogo lá foi descontinuado, né, figurante? Aquele jogo da Warren lá, lembra?
Ah, o Multiverso?
É, o Multiverso foi descontinuado, pô, cara.
Mas tava na não cara dá... também. Tava
Mano, esse jogo de... Crossover não dá mais certo hoje em dia, cara. Teve aquele da Jump Force também, não deu, né, cara? Foi nada.
Jump Force já era muito nichado, né? Acho que quando eles quiseram meio que trazer aqui pra América, tudo viu que não deu, que era mais uma convenção, era uma festa, era uma coisa que pegava ali, o legal dali, não Jump Force, mas antes, o G-Star Hero, G-Star Victory, era pegar mesmo as coisas, nem de anime, pegar dos mangás e fazer essa celebração, botando todo mundo pra descer a porrada um no outro. Mas a partir do momento que eles fizeram o Jump Force, aquela coisa, aquela engine lá, toda realista, quiser fazer uma história, quiser... Cara, aquilo não dura, cara. Aquilo é... Porque o jogo é ruim. Tipo, meio que se for pegar um jogo de luta, você não vai jogar aquilo pelo aspecto de luta. Então ele precisa ter uma coisa melhor. E aí só tem essa coisa genérica, tudo, depois você não sabe. Na real é que Jump Force só flopou porque não colocaram o Toriko. Falei. Pronto. Exatamente. Esse é o motivo. Esse é o motivo.
Exatamente. Deixar uma indicação aqui também, né, bicho? Já estamos no final, figura? Isso. Indicação de um mangá, cara, que comecei a ler agora, é muito legal, cara. Que até foi no Morro que me indicaram. Por incrível que pareça, o Morro fez uma coisa útil, né, cara? Não dá nem pra acreditar. Que é o nome de um mangá, peraí, que é difícil, né, cara? Peraí.
Sim.
Caraca, velho.
Isso, vai deixar uma recomendação. Eu já tô com a minha aqui na mão pra depois falar. Isso aqui...
Não, põe você primeiro, Fui.
Cara, isso aqui, Rito, você consegue chegar rapidinho? Isso aqui também. É ouro, cara. Eu achei num...
Hyper Comics.
Essa aqui, eu vou ler aqui um pouquinho, né? Mas é Hyper Comics. O fanzine chega às bancas. Sátira dos grandes clássicos do mangá. E aqui tem uma coisa, né? Uma letrinha miúda aqui, ó. Proibido para menores de 18 anos e desaconselhável para puritanos, chatos, quadrados e outros pentelhos. Então você já vê como é. Cara, é uma coisa nacional, é uma sátira, tipo uma revistinha de sátira. Eu encontrei no Sebo, é de 97. E tipo, aqui tem umas sátiras assim que são... Ficaram presas no tempo, mas cara, só pra você ter uma ideia, tipo, olha o... É, o traço, que era zoando o traço também, sabe? Tipo, aqui tem pessoal fazendo umas piadas com o Mega Man, peraí, por exemplo. Acho que tem o Guts Man ali do lado, tudo. E aqui, cara, tem um... Eu ainda não li, eu tô guardando pra ler, talvez até faça alguma coisa. Aqui tem os caras zoando o Yu Yu Hakusho, por exemplo. Zoando o Kurama, tudo. E isso aqui eu achei sensacional, cara, porque... De novo, isso aqui é uma coisa que ficou presa no tempo, tá ligado? Isso aqui não existe mais nada parecido com isso hoje em dia. E eu tô ansioso pra ler, pra ver o nível disso aqui, cara.
Qual que é o nome, Fiori?
Então, é isso aqui, esse Hyper Comics, né? E sátiras de grandes clássicos do mangá, que é uma das edições. E é uma revistinha de sátira, só que voltaram pra mangá, sabe? Isso aqui é uma coisa que a gente vê muito mais com comics... Coisas assim, mas aqui é uma coisinha assim, tipo... É, cara, é junto um monte de coisa, assim, e tá lá, tipo, simplesmente fazer piada. E eu quero ver o nível do humor disso aqui, cara, porque parece ser muito peculiar. Beleza. Sabe aqui, os caras já... Olha, os caras já... Aqui tem uma chargezinha do Toguro, não sei se vai dar pra ver. Os caras já satirizando aquela parada do suco de laranja, tá ligado? Aqui. Tipo, em 97 isso, tipo... Isso aqui pra mim é mágico, cara. Isso aqui pra mim é...
Vou deixar minha recomendação também, que é o Sakamoto Days, que é um mangá.
Esse é brabo.
Mano, muito bom mangá. É o Morro que me recomendou, né, cara? Que é um mangá de um assassino de aluguel, né? Não sei se é um... Peraí. É um assassino de aluguel mesmo, né? Que ele... Era um assassino, era tipo um John Wick da vida, né, Figurante?
Uhum.
E aí ele se aposenta, né, que ele tem um filho, ele vai cuidar da família e tal, se aposenta, e aí... Só que ele ainda continua com o treinamento dele, né, com os ensinamentos que ele teve quando ele treinou pra ser agente secreto, mas ele engorda e tal, perde o músculo e tal. Uhum. E aí um outro agente vai atrás dele, né, cara, pra recrutar ele, pra ajudar ele, pra ser o comparsa dele nas ações dele aí,
sim,
né?
Sim, nas peripécias.
Digamos assim. É, nas peripécias. Mas é um mangá divertido, engraçado. E é isso aí, bicho.
Isso aí. Não, mas é muito bom.
Sakamoto Days.
Tá saindo ainda, eu... não tá?
Sim. Tô no comecinho ainda tal. Então, eu tô lendo aí. Foi recomendação do Morro, cara. Por incrível que pareça, o Morro fez uma.
Me engano, o Lucas Emanuel, né, que já participou aqui, que a gente sempre fala bastante desse mangá, e parece muito bom mesmo.
Eu tô lendo também Steel Baron, né, cara? Tô lendo de novo.
Cara, maravilhoso.
E vamos que vamos, né, bicho? E cara, a parte 8?
9.
9 de Jujo, né, cara?
Rohan
voltou, cara. O Rohan,
sim, mano, cara, do nada, caramba. O Araki meteu o Rohan lá. Não, vai ser o Rohan aqui, o Kishibe Rohan. Pô, mas eu tô acompanhando a parte 9 mais pela curiosidade mesmo, por enquanto, né? Por ser... Mas cara, o Araki...
Cara, é foda que, tipo assim, é self-insert, cara, o Rohan. É muito self-insert, cara. Não tem nem como negar, cara.
Não tem,
e, cara, já passou. Inclusive, tem uma notícia, né, que vai ter outro live action do Rohan, um filme live action do Rohan.
Série.
Tem a série, filme... Tem o spin-off do anime, tem os mangás. Mano,
tem uma linha inteira. Isso, cara. Mas, pô, cara, de novo, é sensacional ver o Araki escrevendo uma coisa agora, nessa contemporaneidade que a gente tá. Tipo, ele começou agora e as referências que ele tá usando, tá ligado? E as referências que ele vai poder usar, tipo, é uma. Bicho, ver um cara desse nesse tempo é quase irreal, tá ligado? Tipo.
Figurante, tem uma. Não sei se você conhece a teoria. Tem a teoria de que, tipo assim, a parte 7, 8 e 9. Não sei se você conhece a teoria, né? Mas que essas partes, elas não, tipo, não são reais. Elas foram escritas pelo Rohan. Você conhece a teoria?
Ah, eu já vi, cara, já vi.
E no final da parte 6, né, tem aquela parte lá que ele fala: sim, qual o mangaka que consegue desenhar no fim do mundo? Ah, o Rohan Chibi.
Sim.
Aí falam que essas partes foram escritas pelo Rohan.
E outra coisa que reforça a teoria é porque o Rohan ali, o spin-off do Rohan, é meio que depois do reset, tá ligado? Então ele... ele ainda continua no universo ali, então ele tem toda essa capacidade, né? Mas teoria em Jojo é a coisa mais maluca aqui.
É, galera, foi o nosso episódio aqui, né? É, de improviso, né? De retroalimentação. Não teve nenhum superchat hoje, que tristeza, bicho.
Sim, hoje foi mais pra conversar mesmo, dar uma...
Sim, foi pra bater um papo aqui, a galera não comentou. É, galera, comente, por favor, bicho. Pelo amor de Deus, comente no YouTube, ajude a gente, bicho, porque... Caraca, não adianta vocês ouvirem se não dá o feedback pra gente, não falar o que vocês acham, as coisas e tal. E, né, é isso aí, galera. Obrigado por ouvirem até aqui e vamos sair fora agora, né, figura?
Vamos sair. Isso se a gente souber como a gente sai desse aplicativo coreano aqui.
Tem é, exatamente. Isso, tá? Falou, galera.
Falou. Amém.